Bola Branca.
Governo e Liga de Clubes, sentados à mesa, analisa o tema segurança no futebol. O voto de confiança a Sérgio Conceição, o castigo de Mátio reduzido para um jogo e o sonho do selecionador de handball para o torneio pré-olímpico.
Bola Branca na Renascença, com a edição de Carlos Dias. Olá, Carlos, boa tarde.
Olá, Paulinho, boa tarde. O tema da segurança no futebol está a ser discutido esta segunda-feira entre a Liga de Clubes e o Governo. Os casos de violência em estádios de futebol têm aumentado, com os clubes a pedir uma intervenção enérgica do poder político. Esta manhã, o presidente da Liga, Pedro Proença, está a ser recebido pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, mas também há outros elementos na mesa. Recorde-se que a Liga solicitou uma reunião de emergência ao ministro da Administração Interna na sequência dos incidentes ocorridos no derby dia 17 entre Sporting e Benfica, a contar para a 17ª jornada do campeonato. Direto com o mais, João Paulo Ribeiro, boa tarde. Que notas já conhecidas dessa reunião onde se discute a violência, o tema premente, a segurança nos estádios de futebol?
Olá, Carlos, ouvintes de Bola Branca, muito boa tarde. A reunião começou já para além da hora inicialmente marcada, começou perto do meio-dia, e para além do Presidente, do Secretário de Estado, do Ministro da Administração Interna, também as Forças de Segurança, a PSP, a GNR, o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, e obviamente o representante da Liga, que é o Presidente Pedro Proença. Em causa, os recentes episódios de violência no futebol português, incidentes com claques, principalmente. Foi a Liga de Clubes que pediu esta audiência. Recorde-se que o mesmo tinha acontecido há relativamente pouco tempo. O Sporting também aqui esteve, foi no passado dia 8 de janeiro. Portanto, a reunião começou já tarde, aguardam-se conclusões deste encontro, o que deve acontecer já depois das 13 horas.
Vamos continuar atentos. Obrigado, João Paulo Ribeiro, aqui em direto nesta edição de Bola Branca. Está a decorrer esta reunião pedida pela Liga de Clubes com o Governo, mas também outras entidades presentes. A questão da violência nos estádios de futebol, o tema da segurança no futebol em cima da mesa. Sérgio Conceição deve continuar como treinador do Futebol Clube do Porto. Em Bola Branca, Paulo Teixeira, antigo vice-presidente e atual membro do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, defende a manutenção do técnico no comando de uma equipa que, depois da derrota na final da Taça da Liga, prepara o jogo de amanhã no Dragão com o Gil Vicente para o campeonato. Após o final, Sérgio Conceição colocou o lugar à disposição após o final do jogo com o Sporting Braga, mas Pinto da Costa segurou o treinador. Paulo Teixeira considera que Sérgio deve continuar.
Assim, um treinador tem sempre essa situação em cima da mesa. Aliás, é mais fácil, como se diz na gíria, é mais fácil mudar um treinador que mudar uma equipe ou mudar uma estrutura. E por isso, estou convencido que o Sérgio Conceição quer finalizar o contrato que tem com o Futebol Clube do Porto.
Mas o senhor não defende a saída?
Não defendo a saída do Sérgio. Neste momento não defendo a saída do Sérgio Conceição.
Sérgio Conceição, que alegou que o Futebol Clube do Porto não é um clube unido. Paulo Teixeira admite que o treinador quis dizer mais qualquer coisa com esta frase, mas depois do voto de confiança de Pinto da Costa, tudo estará sanado.
O Sérgio Conceição deve querer dizer mais alguma coisa, mas penso que terá, depois disso, por aquilo que vi na imprensa, já terá merecido a confiança do Presidente que é a pessoa que tem a última palavra sobre os treinadores sempre na equipe de futebol. E por isso acho que tudo estará ultrapassado neste momento, e a poucas horas de termos o retorno da Liga NOS ao Estádio do Dragão, penso que essa afirmação já faz parte do passado e que o Sérgio Conceição e a SAD já chegaram entre eles a perceber aquilo que ele quis dizer com aquela frase.
O treinador do Benfica, Bruno Lage, desvalorizou o tão falado momento de crise do Futebol Clube do Porto, chegou mesmo a afirmar que os grandes clubes não têm crises. Paulo Teixeira recusa comentar as declarações de Bruno Lage, mas dá uma garantia. O Futebol Clube do Porto vai conseguir superar o atual momento.
Um grande clube como o Futebol Clube do Porto, e se me vai permitir, não vou comentar questões que outros fizeram, nomeadamente de rivais do nosso clube, fazem. Agora, o que eu digo é um grande clube como o Futebol Clube do Porto já deu provas ao longo da sua história, que começou ainda no século XIX, no final do século XIX, que conseguiu superar muitas crises que teve.
Paulo Teixeira, que nestas declarações a Bola Branca não dá grande importância aos adeptos que receberam com protestos a equipa na chegada ao Dragão depois da final perdida. Este antigo vice-presidente do Futebol Clube do Porto prefere antecipar uma boa exibição no jogo de amanhã frente à equipa do Gil Vicente.
Todos estão a fazer neste momento o melhor que sabem e podem para que só que o Porto passe esta situação e que amanhã seja um exemplo disso, que possamos dar ali uma imagem diferente. E, aliás, repare, depois da derrota contra o Braga, a moldura humana que estava em Braga para ver o jogo e sempre a apoiar a equipe, e não é por 30 ou 40 adeptos que estavam no Dragão à espera da equipe e que terão manifestado o seu descontentamento, que vamos agora deitar de coração. Eu acredito no meu clube. E acho que não é por morrer uma andorinha que acaba a primavera.
A Paulo Teixeira continua a acreditar que a equipa principal do Futebol Clube do Porto ainda vai dar algumas alegrias na presente temporada.
Já houve uma época que nós tivemos três treinadores e a seguir isso ainda fomos campeões nacionais, ganhamos uma supertaça e por isso há que ter calma e serenidade suficiente para que os adeptos do Futebol Clube do Porto, que estão habituados, estamos habituados a ganhar, tínhamos a tranquilidade porque ainda podemos, e acho que vamos ter ainda algumas alegrias nesta época de futebol.
O Futebol Clube do Porto Gil Vicente está marcado para amanhã à noite. Os Dragões não agendaram a conferência de imprensa que habitualmente tem Sérgio Conceição a antecipar os jogos. Do lado do Gil Vicente será o adjunto Mário Nunes, que irá antecipar a partida numa conferência de imprensa marcada para logo às 16h30. No Sporting, o Conselho de Disciplina da Federação manteve o jogo de suspensão a bola azi, mas reduziu a sanção de Matia de 2 para 1 jogo. Os dois jogadores foram expulsos na partida da meia-final da Taça da Liga com o Sporting Braga. Em relação a Matia, foi tido em atenção o facto de ter manifestado arrependimento, o que foi traduzido no pedido de desculpas que fez a Ricardo Gaia após a partida no balneário do Sporting Braga. Com esta decisão, Matia falha o jogo de logo com o Marítimo, mas pode voltar no próximo domingo, precisamente em Braga. Sporting regressa hoje à competição, recebe às 21h o Marítimo. O Sporting, em caso de vitória, sobe ao terceiro lugar, ultrapassando o Famalicão, que no domingo perdeu em casa com o Santa Clara. A equipa orientada por Silas tem 29 pontos, está a 22 do líder Benfica, que ganhou ontem em Passos de Ferreira. Para um antigo treinador do Sporting, Mariano Barreto, o Leão está num momento difícil e o seu treinador também sente a instabilidade. Mariano Barreto apela à direção do Sporting para se unir à volta de Silas e também dos jogadores, um pouco à semelhança do que está a acontecer no Futebol Clube do Porto, depois da final perdida da Taça da Liga e de Sérgio Conceição ter colocado o seu lugar à disposição.
Não é fácil o momento que o Sporting vive. É óbvio que Silas sente isso diretamente. Esperar que, no fundo, a própria direção se una perante o seu treinador e o grupo de trabalho, porque quanto maior for a instabilidade, pior serão os resultados, porque ninguém poderá esquecer-se que a equipa de futebol, que é constituída por homens, naturalmente não consegue abstrair-se, comparando com aquilo que acontece no Porto, que também sofre com os maus resultados que tem tido. Encontramos uma direção que se uniu em relação ao seu próprio treinador e espera-se que a direção de Sporting também o faça, porque não é esta altura de proporcionar mudanças. Silas e a sua equipa têm que ter condições à sua volta para poderem, de certa forma, alterar os maus resultados que têm tido. Isso só é possível numa união e numa clara confiança que a direção e todas as pessoas que andam à volta da equipa.
Mariana Barreto, que entre outros clubes também treinou o Marítimo, espera um jogo muito interessante logo à noite em Alvalade, devido também à instabilidade sportinguista. Ele que recorda em Bola Branca uma vitória do Marítimo em Alvalade em 2004-2005. Mariana Barreto treinava o Marítimo e no plantel estava Silas, o atual técnico do Sporting. Mariana lembra que alguns amigos chegaram a dizer-lhe que tirou o título dessa temporada ao Sporting, qual acabou por ir para o Benfica na altura treinado por Giovanni Trapattoni.
Já foi há uns 14 anos, 2005, na altura. Nós fomos jogar a Alvalade, Silas não fazia parte do lote de jogadores que participou desse jogo, porque se encontrava lesado. Foi um jogo interessante, nós acabamos por vencer em Alvalade 1-0. Na altura o Marítimo tinha uma equipa muito forte. Recordo que nesse ano nós ganhamos ao Sporting em Alvalade e depois ganhamos 3-0 na Madeira. Foi um ano terrível para o Sporting, porque nós acabamos por tirar 6 pontos. O Sporting acaba em segundo, a 5 do Benfica, na altura treinado por Trapattoni, que venceu o campeonato. E os meus amigos vão dizer que se não fosse eu, eventualmente o Sporting teria sido campeão. Claro que não foi só por isso.
O Sporting Marítimo começa às 9 da noite, com relato aqui na Renascença, também acompanhamento ao minuto em rr.sa.pt. Já árbitro para este jogo, Rui Costa. O vídeo-árbitro será André Narciso. Antes, às 18h45, o Vitória de Guimarães recebe o Rio Ave. Árbitro escolhido, Hélder Malheiro. O vídeo-árbitro será António Nobre. O Benfica não pode facilitar, apesar da vantagem larga que detém sobre o Futebol Clube do Porto, o atual segundo classificado do campeonato. Os encarnados venceram em Paços de Ferreira por 2-0 e subiram para os 10 pontos o avanço para o Futebol Clube do Porto. Dragões que têm então menos um jogo. Na opinião do antigo jogador do Benfica, Bruno Basto, faltam muitas jornadas e a equipa orientada por Bruno Lage não se pode esquecer que o futebol é muito cruel e tudo muito muda com muita facilidade.
Claro que o Benfica tem uma vantagem significativa neste momento, mas ainda faltam muitos pontos em disputa, ainda há muitos jogos em disputa e nada está ganho. Portanto, já houve provas disso. O Benfica, mesmo anteriormente, o ano passado também esteve muitos pontos atrás e conseguiu ser campeão. Claro que não eram os 10 como está agora, mas também porque tem jogamentos. Portanto, tudo ainda é possível. Há muitos pontos em disputa, ainda agora que começou a segunda volta, portanto, há mais de 6 jornadas e muitos pontos em disputa. O Benfica está num bom momento, as coisas estão bem encaminhadas, mas longe de estar ganho. O futebol é muito cruel e nada está a ganho. E muito longe disso, portanto, desde que o árbitro apita até o árbitro apitar de novo para o término da partida, tudo é possível. E como eu já disse, ainda faltam 16 jornadas para o Benfica, ainda falta muito jogo e muito ponto em disputa. E chegar ao fim do campeonato com mais pontos para poderem revalidar o título.
Bruno Basto não coloca o Futebol Clube do Porto fora da corrida pelo título. Às vezes bastam 2 ou 3 bons jogos consecutivos para se ultrapassar uma crise.
E às vezes é 2 bons jogos ou resultados seguidos, ou 3 que as coisas mudam. Portanto, acho que o Porto já demonstrou que tem uma excelente qualidade, como o Sporting, que está a passar também uma fase difícil neste momento. Mas acho que são grandes clubes portugueses, com uma dimensão a nível europeu e com jogadores de muita qualidade. Portanto, nada está a ganho. O Benfica tem seguramente uma vantagem, porque é lógico e factual, dos pontos que tem mais vantagem sobre os seus rivais, mas nada disso lhe garante o título já.
Referência também para o Sporting Braga, a sua equipa principal, conquistou no sábado a Taça da Liga, é recebida esta tarde às 5 horas no Salão Nobre dos Passos do Conselho para ser homenageada pela Câmara Municipal de Braga. Segunda Liga, 18ª jornada, hoje às 19h45, há um jogo entre o Estoril Praia e o Benfica B. Agora a referência para o handball. Esta manhã o selecionador Paulo Jorge Pereira foi o convidado do programa da Renascença às 3 da manhã e falou já do pré-olímpico, o momento em abril, onde Portugal irá tentar a qualificação para os Jogos de Tóquio.
Nós, quando fomos para este europeu, todos, a maioria dizia que era uma missão impossível passar à fase seguinte. Uhum. Eu sempre acreditei que era possível e acho que consegui passar essa mensagem a todo o grupo e lutamos para isso de forma comprometida e decidida. E agora vamos ter outra missão impossível. Portanto, se conseguimos superar a primeira, Eu insisto que é possível superar a segunda, mas com maior dificuldade ainda, porque estamos a falar de atual vice-campeã europeia, sim, a Croácia, e a França a jogar em casa.
Nota final, já são conhecidas as entidades das pessoas que viajavam no helicóptero com Kobe Bryant e a filha Giannis, de 13 anos, tendo todas falecido quando o aparelho se despenhou na zona de Calabasas, na Califórnia, no domingo, aparentemente devido ao nevoeiro intenso, 9 vítimas no total. Mais em rr.sa.pt. Boa tarde.